Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Está no ar, mais uma vez, o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Você não ligou na estação errada, é sim, de fato, a UFMG Educativa e está na hora do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu já adianto, né, que não é a voz que atualmente abre esse programa, porque nosso querido locutor, o Washington Luiz, que está em casa de lá, eu sei que ele está convalescente, mas está nos auxiliando, né, e nos mandando energia. E nós daqui também estamos retribuindo energia, porque ele está, infelizmente, ele testou positivo e ele está bem, né, o pessoal não precisa, nesse momento, se preocupar, ele está super bem. Mas está precisando fazer um repouso. Mas a gente está aqui e vamos seguir com o nosso programa, né? Estamos repleto aí de coisa boa, muita novidade para colocar hoje no ar aqui nas ondas da 104.5, que é a rádio UFMG Educativa. Bom, lembrando que o programa Pensar a Educação, Pensar no Brasil é uma parceria da Faculdade de Educação da UFMG, do Consciência Coletiva, né, também da Escola de Comunicação, todos eles da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, hoje, dia 21 de novembro de 2022, são exatamente 8:03, e ontem, dia 20, nós não sei se celebramos, comemoramos, o que que há para isso. E em função, né, de no dia 20 ser oficialmente a data da consciência negra, nós temos hoje aqui, o programa de hoje ele já está assim, num ritmo de ação entre amigos, nem é uma entrevista, é uma conversa com o professor doutor Natalino Neves da Silva, professor do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da UFMG. E antes de qualquer coisa, meu amigo de fé, meu irmão camarada, seja muito bem-vindo, Natalino.
Eu que agradeço, Sandro, pelo convite, dessa conversa mesmo, desse diálogo. E agradeço aí a cada um das pessoas ouvintes, né, que estão acompanhando o programa de hoje. Espero que a gente possa conversar bastante aqui hoje.
E, Natalino, a gente já começa assim, com essa questão mesmo, né? Para quem nos ouve, quem está na educação básica, quem está em outras áreas que não a educação, né? Ou outras áreas em que, de repente, a questão racial não reverbere tanto, assim. Há uma celebração, há algo que se celebrar nessa data? Primeiro de tudo, meu querido, assim, eu queria que você oficialmente se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua trajetória. De homem preto, periférico, que eu sei que você é, assim, né? Dançarino de soul, de black music, né? Amante de black music. Queria que um pouco você se apresentasse num primeiro momento.
Bacana. Então, minha trajetória mesmo na militância do movimento negro, ela começa ali na década de 90, nos bailes blacks, né? No Black Soul BH. E a partir daquele movimento, né, que a gente já tinha como um processo de conscientização, de pertencimento, de afirmação da nossa pertença étnico-racial, eu me senti motivado para trazer não somente uma prática, né, mas uma reflexão para a minha prática. E aí eu passo a ingressar na UFMG. Fiz a minha graduação, mestrado, doutorado aqui na Faculdade de Educação desde o início desse século, 21. Sou pedagogo de formação e lá nos idos de 2002 fui o primeiro bolsista do Programa de Ações Afirmativas na UFMG. Olha. Programa que foi idealizado pela professora doutora Nema Lino Gomes e o professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Isso me traz uma satisfação muito grande por ter sido o primeiro bolsista desse programa, porque passado 20 anos após, hoje eu coordeno esse programa. Então eu fico brincando que da condição de bolsista a coordenador, né? E nesse percurso de 20 anos, né, na formação acadêmica e na militância e no ativismo negro, a gente tem, conforme você perguntou, muito a pensar e refletir o que temos de fato a celebrar e o que temos ainda de problematizar a respeito do tema da consciência negra.
Pois é, e aí, Natalina, para quem nos ouve, assim, por que foi escolhido, então, o dia 20 de novembro, né, em específico, para situar essa data que é, de fato, importante, sobretudo para a gente que é educação, né? A gente que é da educação, a gente sabe melhor do que ninguém a dívida histórica, vamos dizer assim, que o Estado brasileiro tem com a formação em nível superior, sobretudo, das populações pretas e periféricas, né?
Sim, sim. O dia 20 de novembro, na verdade, é um marco, né? Traumático para nós, porque foi a data que Zumbi dos Palmares veio a morrer, né? Então, ali em 1695, no século XVII, essa é a data marco que Zumbi dos Palmares, para quem não conhece, foi o grande líder, né, de um dos maiores quilombos dos Palmares que existiu e que resistiu há mais de 100 anos contra a colonização, né, escravocrata aqui no Brasil. Então, assim, Zumbi dos Palmares significa uma síntese de uma luta antirracista no Brasil, né? Então, ali em 1971, você tem um grupo de militantes, intelectuais, historiadores em Porto Alegre, denominado Grupo Palmares, que decidiu fazer um deslocamento do 13 de maio, que historicamente nós aprendemos no livro de história, né, para celebrar a Princesa Áurea e tal, há um deslocamento simbólico dessa celebração que a gente aprende na escola do 13 de maio, que esse grupo em 1971, Grupo Palmares, na figura ali do poeta negro Oliveira Silveira, pensou, nós temos que construir, imaginar um outro símbolo que não o 13 de maio. E aí esse grupo, num dos eventos do Clube Social Negro Marcílio Dias, reivindicou, em homenagem ao dia 20 de novembro, que celebra a morte do líder Zumbi dos Palmares, como um dia para fazer um protesto, para mencionar que aquela já havia um apagamento histórico dessa luta. Então, essa reivindicação aconteceu também no dia 20 de novembro. E aí, em 78, 7 anos após, você tem a institucionalização do movimento negro brasileiro. E o movimento negro, no diálogo com vários, né, associações, acreditou que essa data era muito forte simbolicamente e incorporou essa reivindicação que já acontecia em 1971 como o dia da consciência negra, né? O dia que serviria para que uma luta fosse estabelecida nesse momento e que não se restringe somente à população negra, mas à sociedade como um todo, né? Aí daqui a pouco a gente pode falar um pouco o que a gente entende por consciência negra. Mas trazendo uma contemporaneidade para o debate, a Lei 10.639 de 2003, que no próximo ano nós celebramos 10 anos de existência, é uma primeira lei que oficializa no currículo que trata a obrigatoriedade do ensino e história africana afro-brasileira, que foi atualizada pela 11.645 de 2008, que também inclui a população indígena dos povos originários, que esse dia da consciência passa a ser obrigatório no currículo oficial de escolas públicas e privadas, e que posteriormente a Lei 12.519 de 2011, sancionada pela Dilma Rousseff, torna então o Dia da Consciência Negra ou Dia Nacional de Zumbi dos Palmares como algo oficial. Então, para nós, esse dia é um dia muito mais de refletir sobre 134 anos pós a abolição da escravatura, Né? É, mas ao mesmo tempo significa um momento não de celebrar em si, mas de refletir o que, que esse país ainda trata a população brasileira nesse sentido. Então, eu penso que vai nessa linha assim, de raciocínio, porque o dia 20 de novembro.
Muito legal. Então, se eu entendi bem, assim, é um dia de fato de conscientização, é um dia de... se a gente tem que exaltar a resistência, celebrar a luta, né? Em contraposição ao 13 de maio, que era muito mais de exaltação de uma pseudo-salvadora, isso, vamos dizer assim, né? De um herói da pátria, isso, que é branco, né? E que a gente vai falar disso também mais adiante. Mas é de fato um dia de consciência, né? O 20 de novembro, ele marca então esse momento da conscientização da questão racial no Brasil.
Justamente, e... lembrando que consciência não é algo que um iluminado traz para as pessoas. Por isso que eu disse anteriormente que é um dia para que a sociedade brasileira como um todo passe a refletir quais são as condições sociais, simbólicas e materiais que a população que mais de 3 séculos e meio foi considerada, né, foi subjugada à escravidão forçada, integra ou valoriza ou não a cultura desse povo, né? Então é um dia muito mais para refletir e que é fruto de uma luta histórica do movimento negro brasileiro.
É uma conquista.
É uma conquista. É uma conquista.
Ah, muito interessante. Assim como eu acho que também o Ações Afirmativas é também uma conquista, né? Mas eu vou te pedir para não responder agora, a gente vai para um breve intervalo. E na sequência a gente volta aí com mais consciência negra, com mais ações afirmativas e com Natalino Neves aqui conosco.
Maravilha, bora lá.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada.
Isso é lance pra abandonar o carro e ir a pé.
E tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores.
Que choque violento.
Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização.
Falta de educação no trânsito não dá jogo.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta. São 20 horas e 14 minutos. Como eu disse, era rapidinho, né? Estamos aqui com o Natalino Neves. O primeiro bloco passa rápido, mas o intervalo é mais rápido ainda, né? E aí eu só queria fazer uma correção aqui, porque a gente começou bem em cima da hora, assim, eu estava numa reunião, que são os nossos parceiros aqui que organizam, né, cotidianamente, semanalmente, o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Inteligência Coletiva e os Departamentos de Educação Física e de Comunicação, além do Colégio Técnico, todos eles aqui da UFMG. Antes que meus amigos me cobrem aqui, tá pago, viu, galera? Tá pago aqui minha retratação, pessoal. E aí, Natal, como eu gentilmente, carinhosamente, sempre costumo te chamar, como é que a questão, então, racial, essa questão dessa conscientização, né, da construção de uma consciência negra, se impõe no contexto da Universidade Brasileira e, em especial, da UFMG?
Bom, é uma pergunta bastante ampla e complexa, né? Mas eu gostaria de começar por essa ideia que você falou de se impor, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente volta para a história das instituições como as universidades públicas e, sobretudo, aqui no contexto brasileiro, eu não sei se, de fato, a questão racial ela se impõe, sabe? Eu acho que ela ainda está tangencial, né? Ela está ali nas fronteiras, desafiando o tempo todo ela se apresentar, ela emergir, né? Então, o que a gente pega na história das universidades, não só brasileira, mas do mundo, é que... essa ideia da colonialidade do saber, do poder e do ser, essa sim se impôs, né? E ela se impôs a partir de uma subjugação de uma episteme, por exemplo, negra, por um pensamento afrodiaspórico. Então, quando a gente fala também de consciência negra, é fazer deslocar outras fontes de saberes e conhecimentos que não só acadêmicos, mas também acadêmicos, né? Nos interessa também fazer essa discussão por dentro da universidade. E aí, fazer essa discussão por dentro da universidade é entender o complexo que é as desigualdades sociais, educacionais e raciais no Brasil. Então, para pensar a universidade, é pensar, por exemplo, que em determinada época do Brasil, ali na década de 60, nós tínhamos praticamente quase 80% da população analfabeta. Então, é pensar sempre a partir de um olhar bastante generoso histórico, né? É pensar, por exemplo, eu trabalho com educação de jovens e adultos, que uma parte considerável da população ainda nem alfabetizada é, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o contexto da Covid e perceber que agora mesmo nós acabamos de fazer o Enem, o vácuo que ficou das pessoas jovens que não foram fazer o Enem esse ano. Uhum. E aí, quando você perceber que essa lacuna são jovens negros e negras, em sua grande maioria, que foram afetadas pela Covid, é pensar a universidade colada muito com a educação básica, mas colada também com essa realidade social brasileira, que essa reflexão da consciência negra está atrelado a isso. Ou seja, é ampliar a universidade, situá-la dentro de um contexto histórico que é um contexto patriarcal, racista, escravocrata, né? Então, falar de consciência negra é falar também dos lugares de luta e falar dos lugares de conquista. Então, estar aqui na universidade falando sobre isso é um lugar também de resistência. Resistência que nós, que militamos na discussão das relações étnico-raciais, acreditamos que para estar aqui outros tiveram de abrir a porta, né? Então nossos passos vêm de longe. Remontar Zumbi não significa recuperar, só ficar no passado, mas lembrar que aquele símbolo da resistência é o que nos alimenta cada dia, inclusive está permanecendo nessa instituição.
Muito interessante. E pensando também que assim, essa outra, ou essas novas e outras epistemologias também, elas pressupõem uma visibilidade daqueles, como você bem disse, que antecederam. Porque a gente tem aí, historicamente, um conjunto de intelectuais negros, sobretudo na história do Brasil, que muitas vezes a academia não dá o devido valor, o devido reconhecimento, né?
Isso mesmo, isso mesmo. E o que a gente chama na área de apagamento, invisibilidade, a Sueli Carneiro trabalha na sua tese como epistemicídio, né? Trazendo um conceito lá desenvolvido por Boaventura. Então, assim, é dizer que nós estamos presentes não só na nossa corporeidade, mas também na nossa cognitividade, ou seja, na nossa forma de pensar, na nossa forma de lidar e ser no mundo. E isso amplia e muito um modelo que a universidade, eu falo aqui da UFMG em específico, mas das universidades de uma maneira geral, elegeu como matriz de pensamento, que foi um modelo cartesiano racional, né? Elegendo, inclusive, uma parcela da população como a africana, não dotada dessa razão, mas dotada apenas da emoção, do exotismo. Então, falar de consciência negra é começar a fazer a leitura desse repertório, fazer a leitura dos apagamentos históricos ocorridos e começar a também atualizar dos deslocamentos epistêmicos que têm acontecido. Então, para mim, a meu ver, o que há mais de radical e inovador no campo do conhecimento hoje é proposto por uma diáspora africana, né? Então, conhecer o que é a produção desse pensamento afrodiaspórico, conhecer a produção, por exemplo, do pensamento quilombola, do pensamento indígena, do pensamento dos povos originários, melhor dizendo, é colocarmos nós num outro patamar nesse sentido.
Uhum. Bom, todo mundo que acompanha aqui o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, sabe o quanto que esse programa é sensível aos sujeitos dos processos educativos e nos últimos tempos isso tem se aguçado ainda mais. Então a gente tem aí um momento em que a gente discute como é que a gente pensa educação, sociedade e cultura com crianças. Nós vamos ter daqui um pouquinho pioneiras, né? As meninas fazem uma releitura, assim, inclusive do campo científico, do campo literário, a partir da produção feminista, de pesquisadoras e de intelectuais feministas. E a gente já tem aqui a temática racial há muito tempo, já, ou pelo menos nesse semestre, assim, diariamente ou semanalmente, nos interrogando, né? O que é muito bom. E aí você fala então desses saberes outros. E agora, a presença desses saberes outros na universidade também, isso cria deslocamentos, né?
Sempre.
E como é que então isso vai sendo administrado, assim, nessas unidades, né? De repente, na própria Faculdade de Educação, que eu acho que nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que é a mais preta dessas.
Sim.
Né? Ou se não é, é uma das, né? Unidades acadêmicas mais pretas dessa universidade. E aí, como é que você vê isso, assim, nessas diferentes unidades, nesses diferentes campos do saber, esses deslocamentos?
Então, eu costumo dizer dentro de sala de aula que falar da diversidade é algo simples. O difícil é viver a diversidade. E viver a diversidade é o que nos promove, determinado momento, deslocamentos, né? Então, por exemplo, quando você vai escutar estudantes cotistas que ingressaram nas universidades por meio da Lei 12.711 de 2012, que é uma lei que reflete muito uma luta de um movimento social, que é a luta pela conquista de políticas de ações afirmativas, você consegue perceber no relato deles que ainda algo tem que se avançar, né? Para além da retórica da diversidade, é a convivência com ela, né? E aí a diversidade aqui entendida no seu caráter mais diverso e amplo nesse sentido. E aí eu gosto sempre de pensar a universidade fazendo parte de um contexto social. E fazendo parte de um contexto social, isso nos ajuda a perceber, por exemplo, nos últimos anos, a emergência de uma proposta de escola sem partido, né? A emergência, por exemplo, de uma discussão de censura de discussão de gênero dentro da educação. Então, o que eu costumo dizer é que a gente sempre está em contextos de luta, sempre em limites muito tênues nessa discussão. Então, como eu percebo? Eu percebo que a diversidade, ela indaga a sociedade, a diversidade cultural, étnico-cultural, ela indaga a sociedade e também indaga a universidade. E aí são processos que, ao serem indagados, eles têm diferentes tipos de reação. E aí a gente tem que entender em cada contexto como essa universidade, no processo de democratização, ela tem vivenciado isso.
Muito legal. E aí, eu não podia deixar de partilhar isso aqui com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, é que no momento da construção da pauta aqui, que eu fui fazer o convite pro Natalino, ele me fez uma revelação muito interessante, que assim, ele veio na qualidade de contemplado pelo, né, o Ações Afirmativas, na primeira vez aqui, com a professora Nilma Lino Gomes, não foi?
Isso mesmo.
Na rádio, assim. Isso mesmo. Nós estamos hoje nesse retorno, que é muito interessante. E como ele bem disse, assim, hoje ele na qualidade de coordenador do programa Ações Afirmativas aqui no UFMG. Natalino, para quem está nos acompanhando e ainda não conhece, o que é o Ações Afirmativas?
Ok. O programa Ações Afirmativas na UFMG, ele iniciou como um projeto, né, que foi vinculada à Fundação Ford. Ele foi um dos projetos premiados, idealizados pela professora Nilma Lino Gomes e pelo professor Luiz Albertos. E eu me lembro que, na época, ele ganhou um valor de R$60 mil, que nossa, achávamos muito dinheiro, mas assim, ele foi um projeto pioneiro a trabalhar numa perspectiva de ação afirmativa em 2002, esse ano ele completa seus 20 anos, antes mesmo da gente discutir aqui dentro o que era a ação afirmativa. Né? Então tem um documentário que eu fiz parte, junto com a Shirlinha e a professora Maria... a Cida Moura, da Escola ECI, Maria Aparecida Moura, aí a gente foi em 2004 tentando mapear como a comunidade entendia e percebia o conceito de política de ação afirmativa. Então, o programa Ações Afirmativas, ele nasce a partir dessa premiação da Fundação Ford, juntamente com outros, e ele nasce com uma caráter de NEABI. O que que é um NEABI? Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, né? E aqui, à época... A Nilma, né, que era a coordenadora do projeto, que depois se transformou em programa, já estava preocupada em garantir a permanência de estudantes negros e negras nas universidades. Porque o que a gente consegue perceber, e isso depois de 20 anos nós temos mais consciência disso, que não basta apenas entrar, acessar a universidade. Um outro desafio é permanecer, né? Então, muitas vezes, agora a gente está percebendo aí na Covid-19, muitos estudantes não têm como deslocar para vir cá, não tinha acesso à questão do material tecnológico. Então, a nossa época, e você também é contemporâneo, a gente não tinha dinheiro para pagar Xerox, muitas vezes, né? E precisava, muitas vezes, da FUMP, que é a nossa Fundação Mendes Pimentel, porque, na época, não existia a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é a nossa Praia da UFMG. Uhum. Então, o programa, em linhas gerais, ele trabalha numa perspectiva de ensino, pesquisa, extensão, internacionalização, e a partir de, desde o seu início, ele trabalhou muito nessa perspectiva de garantir condições para permanência estudantil, um diálogo com a educação básica no que diz respeito à formação de professores na continuidade, na perspectiva à época da Lei 10.639, que estava ali emergindo no nascedor do programa, que nasceu em 2003, o programa em 2002. E de lá para cá, muita produção, muito diálogo com essa universidade no que diz respeito ao processo de democratização dessa universidade. Entendendo aqui democratização, a presença de pessoas negras, negros, quilombolas e indígenas. Então, o Programações foi pioneiro 20 anos atrás por fazer toda essa discussão e, inclusive, contribuir com o processo de implementação da lei aqui dentro, nessa instituição que é a UFMG.
Muito legal, Natalino. São 8h29 e a gente vai também, mais uma vez, para um breve intervalo. E eu já queria que você já adiantasse aí e mostrasse, já que você falou que são 20 anos, né? De ações afirmativas na UFMG, que você falasse um pouquinho também no próximo bloco pra gente aí vamos dizer assim, as principais conquistas, os principais frutos, além, claro, de uma série de graduandos, uma série de mestres e de doutores em diferentes áreas, mas também se você falasse aí as principais conquistas ou os principais frutos, né, que esse programa de ensino, pesquisa e extensão tem colhido aqui na UFMG. Vamos para um breve intervalo e daqui um pouquinho a gente está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Preciso derrotar o rei da enfermidade. Mas como? Já sei. Ainda duas casas pra frente, pra não deixar água parada em pneus e garrafas. Depois, bispos e cavalos tampam as caixas d'água. E agora, ai claro, as torres e peões tratam as piscinas. Cheque mate!
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio UFMG Educativa no combate à dengue, zika vírus e febre chikungunya.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Não falei que era rapidinho? A gente está de volta, 8h31, 20h31. E aí, Natalino, como eu tinha feito a encomenda, assim, o que, que a gente tem de bons frutos nesses 20 anos de ações afirmativas na UFMG?
Então, eu fico pensando que seria, assim, inumeráveis resultados positivos desses 20 anos do ações afirmativas. E aí, eu gostaria de fazer um recorte que seria na ideia da perspectiva do aquilombamento universitário, né? E aí, com aquilombamento, nós estamos entendendo esse espaço onde 20 anos atrás, eu, enquanto estudante negro, não tinha muito lugar aqui nessa universidade para me identificar com coletivos e coletividades. Esse programa, ele serviu desse lugar, né? Esse lugar de acolhida, esse lugar de você encontrar com os seus, né? Então, é interessante que hoje, quando eu pego o grupo de estudo, né, o grupo de estudo Ações, o GEA, eu escuto, passa um filme na minha cabeça, que as novas integrantes do grupo de estudo, que é uma das ações mais longevas do programa Ações Afirmativas, elas ainda reforçam aquilo que há 20 anos atrás, em nosso aquilombamento, a gente dizia, dessa necessidade de existir o programa Ações Afirmativas, dessa necessidade de acolher, né? É lógico que 20 anos passado, hoje na UFMG, nós temos outros coletivos estudantis para além do Ações Afirmativas, mas o Ações Afirmativas foi essa semente que germinou lá atrás e nesse pioneirismo, né? É onde você entrava no campus aqui da UFMG e era difícil você catar estudantes negros e negras, né? Então eu acho que afetivamente, quando você fala do programa Ações Afirmativas, para além de toda a sua produção, formação. Então aqui eu poderia ficar a noite toda dizendo sobre a internacionalização, sobre a contribuição com a Universidade Federal de Minas Gerais no que diz respeito ao processo de democratização dela verdadeiramente para a população que até ainda hoje ela está aligeirada de um ingresso, né? Então, por exemplo, eu coordeno uma das ações do programa Ações Afirmativas na UFMG, que é o Afirmação na Pós, né? Além do grupo de estudo, além de outras ações que o programa desenvolve, o Afirmação na Pós, eu, juntamente com a servidora Lígia e Silvia Regina, que é uma pós-graduanda do doutorado, nós fazemos essa coordenação coletiva. Eu gosto muito de pensar na coletividade, né? É um curso de extensão voltado, que também já completa esse ano 10 anos de ação, para promover o ingresso de estudantes graduandos negros e negras aos programas de pós-graduação, mestrado, no caso que a gente fecha no mestrado, em todo o Brasil, porque em 2001, quando eu ingressei na UFMG como servidor, apesar que eu já tenho muita história nela desde a graduação, mas como servidor eu entro em 2020, em pleno contexto da pandemia. E aí,
servidor na UFMG.
Na UFMG, porque eu já tenho já uma... são 8 anos, 7 anos como servidor fora, né? Eu trabalhei em...
Pode não, falar. E se eu bem estudei, assim, seu currículo, com uma ação muito eficaz, assim, muito, muito intensa em outras universidades, inclusive fundando isso, NEABS, né? NEABIS e...
Justamente, então eu contribuí com a fundação de núcleos de estudos afro-brasileiros no IFMG, Instituto de Ciência, Tecnologia e Educação em Ouro Preto. Lá eu fui servidor durante 2 anos e também um outro NEABI na Universidade Federal de Alfenas. Lá eu fui servidor durante 5 anos, né? Então nesse estadia fora a gente também contribuiu com a fundação de outros núcleos, vindo muito dessa experiência, dessa pegada do programa Ações Afirmativas. Mas eu estava dizendo anteriormente que o curso Afirmação na Pós, ele trabalha muito na perspectiva dessa possibilidade de estudantes negros e negras que não conseguiram acessar a pós-graduação, que é um outro lugar também de produção de desigualdades socio-raciais. A gente busca fortalecer, né, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista também de uma formação étnica racial orientada. E aí, desde 2001, conforme eu havia dizendo, ele foi virtual. Ele está sendo feito de maneira na plataforma virtual e tem dado para a gente resultados muito interessantes, porque hoje, ações afirmativas, para além, né, das ações que ele vem desenvolvendo, por meio da afirmação na pós, ele tem trabalhado com pessoas da Bahia, com quilombos lá de Goiás. Então é muito interessante quando você vê os cursistas a cada edição dizendo: nossa, mas aqui no nosso estado não tem isso. E por meio do programa Ações Afirmativas, hoje eu ingressei no programa de pós-graduação. Então é romper essas fronteiras para além da UFMG, e essa sempre foi a nossa intenção, é contribuir com a pauta, com a conscientização das relações étnico-raciais dentro e fora da universidade. Então, quando você me provoca a pensar quais foram os avanços, muitos, muitos avanços nós tivemos, porque, conforme eu disse, se a gente pegar a raiz do dia 20 de novembro, conforme eu falei no início, é uma raiz de resistência. E se a gente teve resistência com Zumbi dos Palmares, estar aqui promovendo esse tipo de ação também é resistir. Então, é um contínuo, é um espiralar, né? É pensar que essas coisas, elas estão conectadas, elas não ficam desconectadas. Então, esse é um grande avanço, eu penso, nessa proposta de continuar os passos daqueles que nos ensinaram e fazer ela passar para os que estão vindo agora, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitos desafios. Quais sejam, nos últimos 6 anos, a gente tem percebido um retrocesso no cenário democrático. E aí as pautas também voltadas para... eu não gosto dessa ideia pejorativa de discussão da identidade. Não, eu digo que o racismo é central na sociedade brasileira. Então não é algo de identitarismo, mas é algo fundamental, né? É sistêmico para a nossa sociedade. Então, trabalhar nessa direção do antirracismo é tocar também numa dimensão que é um país que ainda não resolveu historicamente a sua dívida com essa sociedade, com o povo brasileiro, ou parte da população brasileira, né? E essa parte que eu estou me referindo é a parte dos povos originários, é a parte do povo preto nesse sentido. O povo negro, né?
E nesse inteirinho vale a máxima que Angela Davis, inclusive ontem estava na grande mídia, né, brasileira, assim, de que não basta uma universidade não racista.
Sim.
É preciso construir uma universidade antirracista, né?
Perfeito.
Agora, foi muito interessante você colocar isso, porque eu já estava, inclusive, aqui no engatilhando uma pergunta para te fazer, que assim, são 20 anos, como você bem colocou, assim, de muita conquista, mas são conquistas que não se dão fora da arena política, da arena da disputa, né? E aí, nos últimos 6 anos, todo mundo acha que esse obscurantismo, que graças a Deus a gente está vendo, né, uma luz aí, as eleições nos deram uma luz aí no que parecia o final do túnel, né? Assim, na verdade, não começou essa onda obscurantista, ela não começou nesses últimos 4 anos, mas sim nos últimos 6, com o impedimento da presidenta Dilma Rousseff e tal. E aí, esse momento dessa fratura no processo civilizatório de uma universidade que intencionalmente, conscientemente vinha empretecendo, se colorindo, se reestruturando, se modificando, o cenário impôs uma série de desafios, sobretudo por programações, né? Você podia falar um pouquinho pra gente, assim, pelo menos os principais desafios que esses anos colocaram, e quais são aqueles que ainda ficam aí para esses anos vindouros, que pelo menos a gente volta aí, pelo menos com uma sensação de que reingressamos no processo civilizatório.
Perfeito. Eu fico, recentemente, o colega da Universidade Federal da UFOP, Adilson Santos, e a colega Jane, da Universidade Federal de Uberlândia, escrevemos uma reflexão pensando um pouco essa ideia de que quando as políticas de ações afirmativas aqui na UFMG, por exemplo, fazendo um recorte, ela chega na sua no cumprimento da lei, ou seja, rodando 50% mesmo de, em 2016, 2017, das 50% das vagas, e amplia o contingente populacional estudantil destinado a essa política, você tem, nesses últimos 6 anos, o maior corte das políticas de assistência estudantil. Então, se a gente for pegar o orçamento que as universidades públicas hoje têm, elas remontam a 2015. Mas só que o contingente populacional e o perfil desse contingente populacional estudantil é outro.
É 2 até 3 vezes maior, né?
Justamente, e que necessita desse tipo de política e mais. Necessita, inclusive, de uma política de permanência, conforme eu disse anteriormente, específica, né? Porque é um novo sujeito e sujeita que entra na universidade. Então, quando você fala assim, os desafios desses últimos 6 anos, eles começam por aí. Como as políticas educacionais, sejam na educação básica ou no ensino superior, elas não estão ainda acompanhando de fato a mudança que tem ocorrido com o processo de democratização desses níveis de ensino, né? E aí isso nos toca numa mudança de uma cultura institucional. Então é notório muitas vezes alguns colegas nas universidades ainda dizerem: ah, mas a universidade caiu a qualidade, né? E esse cair na qualidade é aquela ideia onde você guarda o seu racismo. Né? Então é como você vai pegando nas sutilezas dos comentários, no estrangulamento do financiamento da instituição, esses desafios que estão postos para que, de fato, a política de ação afirmativa ela se cumpra o seu propósito, que, conforme eu disse anteriormente, não se trata apenas do acesso, mas também a permanência com qualidade. Então, eu fico pensando que ações afirmativas nos anos vindouros, no na retomada da democracia, esse é um debate que nós vamos ter de fazer parte. Ou seja, retomar as discussões que vinham sendo feitas, por exemplo, pela CECADI, né? Pela CEPI, que foram esvaziadas, né? Foram extintas, né? Então, por exemplo, haja visto quando a gente lembra das falas do Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares, né? Então, não nos representa. E nesse sentido, a gente vê que ainda temos que retomar e reconstituir muita coisa. E espero que o Ações Afirmativas possa estar nesse diálogo e nessa retomada de democracia e retomar de fato aquilo que duramente nós conquistamos, que é fazer a sociedade refletir onde de fato ela guarda o seu racismo.
Ou seja, há que celebrar o 20 de novembro, mas há que celebrar na luta, há que celebrar na resistência, há que celebrar na ação, né? Tem muito ainda o que se fazer e o que se viver nesse projeto, né? Eu acho que, como eu disse, é um reingresso no projeto, no processo civilizatório, no qual a gente não quer largar a mão de ninguém, não é verdade?
Com certeza. Se você me permite só fazer um comentário, e eu vou ser breve, quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado numa escola de Belo Horizonte, e fazia pesquisa com jovens de ensino médio, e também tentando dialogar quais que eram as percepções que eles tinham das políticas de ações afirmativas, isso em 2013, logo quando começou a manifestações de junho. Né? Uhum. E aí um dos jovens interlocutores virava e falava assim: mas por que falar disso que já passou? Né? Por que ficar falando disso? Então dizer disso, e quando a gente fala da consciência negra, é dizer que nós temos apenas, tão somente, 134 anos pós a abolição, num país que 3 séculos e meio ele viveu, conviveu, produziu características muito cruéis de processo de desumanização das pessoas pelo fenótipo a qual elas possuem. Então nós temos, na verdade, olhando o passado histórico de 3 séculos e meio, apenas 134 anos pós, muito, mas muito para casa para fazer.
Natalino, se o Washington Luiz, que é o nosso âncora, estivesse aqui hoje, ele ia estar nesse momento aqui ensaiando um coro comigo, que é o nosso tradicional... Ah, porque infelizmente a gente vai ter que parar esse papo, porque a gente não quer parar, e você tem certeza que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes não querem terminar, mas infelizmente a gente vai terminar já te agradecendo demais. E para quem quiser saber mais assim, sobre as ações de ensino, pesquisa, extensão do Ações Afirmativas, onde é que acha isso? Assim, na sede física, nas redes...
Perfeito. O programa Ações Afirmativas na UFMG, hoje ele tem o seu canal no YouTube, que também leva o nome, Programa Ações Afirmativas na UFMG. Também tem as redes sociais do Instagram, Facebook, e nós estamos sediados na Faculdade de Educação, ali no quarto andar. Temos grupo de estudo, temos tudo funcionando, e é sempre uma satisfação enorme acolher cada um de vocês que tiverem interesse de participar.
Lembrando que o Ações agora está com logo nova, né?
Tá com uma logo de 20 anos e o Afirmação na Pós, ele também tem uma logo também celebrativa de 10 anos.
Muito legal. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria. Não só nesse programa, mas na parceria que a gente tem na UFMG, na nossa trajetória, né? Que somos contemporâneos. E a gente segue aqui com o nosso Pensar Educação, Pensar o Brasil. E vamos para um breve intervalo, porque daqui um pouquinho a gente tem Pensar com as Crianças.
Você está ouvindo...